ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30, céu nublado, temperatura de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 28 de março de 2017. Camelôs têm 60 dias para sair do centro. Prefeitura anuncia a revitalização da região para barrar comércio irregular e diminuir roubos de celulares. Também detalha novas ações para pessoas em situação de rua. De braços cruzados contra as reformas previdenciária e trabalhista. Trabalhadores da Rede Municipal de Educação de BH seguem com paralisação e criticam a ameaça da Prefeitura de cortar o ponto dos dias parados. A categoria afirma que calendário letivo será cumprido. A fonte pode secar. Fundo criado para solucionar falta de vagas no ensino infantil e dificuldade de cobertura de matrículas no ensino médio tem data para acabar 2020. Como melhorar a educação sem dinheiro? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Justiça Mineira firma nesta tarde acordo com as mineradoras Samarco, Vale e BHP e a Fundação Renova para resolver a situação de moradores de Governador Valadares que ficaram sem água em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. É um termo de colaboração para solucionar conflitos relacionados à interrupção do fornecimento da água após a tragédia. De acordo com o TJMG, dias após o rompimento, que despejou rejeitos de minério no meio ambiente e contaminou o Rio Doce, centenas de moradores tiveram o abastecimento prejudicado, o que levou ao ajuizamento de várias ações na Justiça Mineira.
Saúde.
mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela desde janeiro, informa a Secretaria Municipal de Saúde de BH. Vale lembrar que a dose está disponível de graça nos 152 centros de saúde, em 5 postos extras com horário de atendimento ampliado e em unidades conveniadas. Sobre a morte de primatas, a Prefeitura está investigando 34 óbitos. 11 deles deram resultado negativo para a doença. 3 deram positivo de animais encontrados nas regionais Venda Nova, Centro-Sul e Oeste e 20 aguardam resultado. Os macacos não transmitem a febre amarela aos seres humanos, mas o monitoramento de primatas encontrados mortos ajuda na prevenção e controle da doença, é o que destaca a Secretaria de Saúde. Centro de Saúde Ribeiro de Abreu, na região Nordeste, reabre com reforço na segurança. A unidade terá 2 guardas municipais fixos durante o horário de funcionamento e também um patrulhamento especial no entorno. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o Centro de Saúde estava sem porteiros, demissão que gerou economia de R$1.200.000 aos cofres públicos e que agora estuda a recontratação desses profissionais para algumas unidades. Ontem, o Centro de Saúde Ribeiro de Abreu ficou fechado após a unidade ter sofrido um assalto à mão armada na última sexta-feira.
De olho na cidade.
Prefeitura anuncia em coletiva que vai remover os mais de 600 camelôs do centro de BH em 60 dias. Essa é uma das ações previstas para revitalizar o hipercentro, junto com o aumento do policiamento e um diagnóstico sobre a situação dos moradores de rua. Os detalhes com Gabriel Martins.
As principais razões para o aumento de camelôs na área dentro da Avenida do Contorno são a crise econômica e a ineficiência da gestão dos shoppings populares, de acordo com a avaliação da Secretaria de Serviços Urbanos do município. O Shopping Caetés, do centro da capital, por exemplo, está com 40% dos boxes que possuem gestão pública desocupados, de acordo com a prefeitura. Os motivos para isso são variados: a falta de licitação, lanchonete e banheiros. Para estimular o comércio da região e promover a retirada dos vendedores irregulares, a intenção da prefeitura é estimular os polos regionais de comércio, como a venda de roupas no bairro Preto, e promover uma gestão melhor dos shoppings populares. A secretária de Serviços Urbanos, Maria Caldas, explica como vai ser o processo de retirada dos 640 camelôs do centro.
Nós vamos começar com uma ação educativa, uma ação de convencimento, né? Os fiscais estão preparados para isso, o corpo da fiscalização. A gente compreende a situação, a questão humana que envolve a presença do camelô na rua, mas a cidade precisa de um nível mínimo de ordem. Então essa ação vai ser feita com docilidade, com humanidade, mas com rigor. Não pretendemos trocar uma banca por uma arma, né? Como já aconteceu no passado, aconteceu não, em São Paulo e em tantos outros casos.
O aumento da circulação da Guarda Municipal foi a solução apresentada pela Prefeitura para resolver o problema de segurança no hipercentro. O órgão informou que o principal crime do ano passado foi furto e roubo de celular de transeuntes, com base nos boletins de ocorrência registrados. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Defesa Social, foram mais de 5 mil ocorrências de roubo registradas no local entre 2014 e 2015. Para combater a prática, serão cerca de 100 agentes realizando a patrulha das praças 7, da rodoviária e da estação. O comandante da Guarda Municipal, Rodrigo Prats, explica como deve ser feito o reforço do patrulhamento.
A gente está priorizando então o emprego do homem, do efetivo a pé, nesses locais, através de uma grande movimentação desses agentes nesse percurso. Uma vez que esses crimes apontam que o alvo principal são os transeuntes. É claro que existe uma demanda de comércio também, dos lojistas, mas a incidência maior são das pessoas que utilizam o centro da cidade no seu ir e vir cotidiano.
Outro ponto para a revitalização do hipercentro são as ações para promover a qualidade de vida das pessoas em situação de rua. O Serviço Especializado de Abordagem Social abordou 3.300 pessoas entre janeiro deste ano e o do ano passado, sendo 1.700 delas no centro. Atualmente, há 800 vagas em albergues da cidade, porém metade delas está em um só prédio, que fica no bairro Floresta, na região centro-sul de BH. Para melhorar as condições das pessoas em situação de rua, a primeira ação da Secretaria de Políticas Sociais será um diagnóstico dos serviços oferecidos a essa parte da população. Uma proposta de reordenamento deve ser apresentada em 180 dias contados a partir do fim de março. Uma mudança que já começa a valer é que os centros de acolhimento Miguelim e o da Regional Leste vão passar a abrir aos fins de semana. A secretária de Políticas Sociais, Maíra Colares, explica qual é a intenção da prefeitura.
Nós criamos recentemente um grupo que está discutindo todo o processo de diagnóstico e de reordenamento dos serviços socioassistenciais. Esse serviço inclui o serviço de abordagem, o serviço de albergue, de repúblicas, né, de acolhimento institucional. A nossa intenção não é apenas ampliar vagas, nós precisamos de qualificar as vagas que já existem. Nós sabemos que hoje as vagas de acolhimento estão em grandes instituições, né? Então a gente tem aí, por exemplo, um albergue com 400 vagas. Então a gente precisa também reordenar o serviço criando espaços com menos vaga e com maior qualidade no atendimento.
Além dessas medidas, a prefeitura também anunciou que devem ser reformados prédios e calçadas. Outro problema a ser tratado foi a ocupação de 92 edifícios do hipercentro que estão vazios. Uma possibilidade é que eles sejam transformados em moradias populares. No entanto, a medida ainda precisaria de mudanças na legislação para fazer reformas e adequação da infraestrutura dos prédios, além do diálogo com proprietários de edificações privadas. Repórter Gabriel Martins.
Educação.
Trabalhadores em educação de Minas vão se reunir daqui a pouco em assembleia para debater a luta nacional contra as reformas da Previdência e trabalhista. Contra a PEC 287, os professores das redes estadual e municipal estão em greve desde 15 de março por tempo indeterminado. Hoje pela manhã, dirigentes do Sindrede, que é o sindicato que representa os trabalhadores em educação da rede municipal, estiveram reunidos com o vice-prefeito de BH, Paulo Lamac. É que a prefeitura anunciou na semana passada que vai cortar o ponto dos servidores se não houver o compromisso da categoria em relação à reposição dos 14 dias parados desde 15 de março. A categoria afirma que o calendário letivo vai ser cumprido, como determina a legislação federal. Quem traz mais detalhes sobre os cenários de paralisação na educação contra as reformas é a repórter Soraya Fidelis. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, os rumos do movimento grevista, que além da adesão parcial, conta com a adesão total de 20% nas escolas da rede municipal de Belo Horizonte e nas UMEIs, que são as unidades municipais de educação infantil, vão ser discutidos daqui a pouco, às 14h, ali no pátio da Assembleia Legislativa, no bairro Santo Agostinho. Os servidores da educação estão em greve desde o dia 15 de março. A Prefeitura de Belo Horizonte, Gustavo, ameaça cortar o ponto dos grevistas caso não haja um compromisso da categoria em relação à reposição dos dias parados. A folha do pagamento em que poderia ocorrer este corte fecha no próximo, o próximo agora é o dia 20 de abril. E em busca de diálogo, os representantes do Sindrede de BH, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, estiveram reunidos com o vice-prefeito Paulo Lamac agora pela manhã. Ainda não temos, Gustavo, o resultado dessa reunião, mas eu conversei pela manhã com o diretor do Sindrede, o Anderson Rocha, que avalia como equivocada a posição da Prefeitura de Belo Horizonte e garante que a categoria em greve vai cumprir o calendário escolar de pelo menos 200 dias letivos, como é exigido em lei.
Um equívoco por parte da prefeitura diz que nós somos um segmento entre os servidores públicos, no caso o segmento da educação, que trabalhamos com o calendário escolar letivo e tem um mínimo de 200 dias letivos no calendário a ser cumprido conforme a legislação federal. Então não há por parte dos professores nenhum entendimento que não vai cumprir essa normatização, com exceção de casos mais pontuais, se assim ocorrerem, né? Mas era necessário que a prefeitura tivesse convocado a diretoria do Sindrede para fazer a discussão, porque essa greve, no momento, tem como foco a luta contra a reforma da Previdência.
Sobre o desconto dos dias parados, Gustavo, após o STF, o Supremo Tribunal Federal, ter aprovado lá em 2016, por 6-4, o corte de pontos de servidores públicos em greve, a secretária-geral da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima da Silva, afirma que os dias parados devem ser negociados para que a oferta da carga horária de 800 horas e 200 dias letivos seja cumprida. A secretária do CNTE afirma que as ameaças vindas do poder público não vão intimidar as categorias e que o enfrentamento não beneficia ninguém.
São ameaças. Na medida que tem o desconto, isso significa que esse quadro de professores não vão fazer essa reposição, a não ser que sejam contratados e novamente pagos. Então, ou seja, essa atitude é uma atitude que traz prejuízo para o poder público, traz prejuízo para a população e também não amedronta a grevista, não. Nós temos greve no Brasil, fora, com ponto cortado. Então, é muito melhor ter um diálogo e respeitar a greve e o direito de greve, neste caso do poder público, do que tomar medida radical como essa. Porque não vai nos intimidar. E eu tenho certeza que os professores da rede municipal de Belo Horizonte, não vai ser essa atitude que vai fazer voltar ao trabalho, bem pelo contrário, né? Isso vai estabelecer um processo de enfrentamento das duas partes.
Gustavo, tanto os professores da rede estadual de Minas quanto os da rede municipal de Belo Horizonte aderiram à convocação feita pela CNTE, que caminha na perspectiva de fortalecer a construção da greve geral da classe trabalhadora. As centrais sindicais definiram ontem que no dia 28 de abril, próximo dia 28 de abril, deve dar início a uma greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista. A secretária do CNTE afirma que essa mobilização de diferentes categorias, não só dos professores, contra a reforma da Previdência Social, tem conquistado um forte apoio da população e que as manifestações e greves prosseguem em vários estados.
Hoje nós tivemos em vários locais, como também teve em Minas desde segunda-feira, uma manifestação nos aeroportos, conversando com os deputados que estão vindo para Brasília e pedindo para que não vote na reforma da Previdência. Estamos tendo inúmeras atividades nas câmaras municipais Brasil afora, como também estamos tendo panfletagem nas ruas, nas cidades e tudo. De forma que, desde o dia 15, greve, mobilização, paralisação, passeatas, manifestações estão ocorrendo em todo o país. Não só nos grandes centros urbanos, mas também nos pequenos municípios Brasil afora.
Gustavo, voltando ao cenário local, o Sindiút, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, notificou em 7 de março o governo do Estado pelo descumprimento do acordo do piso salarial e carreira e para que realize novas nomeações e concurso público. Também na semana passada, houve um encontro com os deputados federais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, num convite feito pelo presidente da Casa, o Adalcleofer Lopes, a pedido do Sindiút e Simpro. Compareceram ao encontro deputados federais e vários deputados estaduais, e dos deputados federais que participaram do evento, apenas o deputado Franklin Lima não declarou voto contrário à PEC 287. E também Gustavo, Sindiút informa que está sendo fundamental na luta contra a reforma da Previdência o apoio das câmaras municipais. Diversas audiências públicas já foram realizadas em todo o estado, com a aprovação de moções de repúdio à PEC 287 e, pelo menos na listagem que foi enviada via e-mail aqui para a Rádio Inconfidência, para a rádio UFMG Educativa, sobre a relação das câmaras que já se posicionaram contra a PEC 287, Gustavo, o número dessas câmaras já ultrapassa 50. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis.
Consumidor.
Procon Municipal da Unidade BH Resolve no Centro suspende atendimentos nesta quinta e sexta-feira. O motivo é a realização de um treinamento com os funcionários. Durante esses dois dias, quem precisar de orientações sobre relações de consumo pode procurar outros órgãos de defesa do consumidor de BH. O Procon Municipal do Barreiro, o Procon Municipal da Câmara dos Vereadores, o Procon Assembleia Unidade Barro Preto ou o Procon Assembleia que atende na sede do Legislativo no bairro Santo Agostinho. Agora, 12h46, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, Hong Kong reabre suas portas para a carne brasileira.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Economia.
Maior comprador de carnes brasileiras, Hong Kong reabre mercado para o Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, as restrições às importações do produto permanecem apenas para os 21 frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca. Na semana passada, o governo de Hong Kong havia suspendido a importação do alimento de todas as empresas brasileiras. Outros países como Chile, China, Egito e Coreia do Sul já haviam reaberto o mercado à carne do Brasil. Em nota, o Palácio do Planalto informou que, com a decisão de Hong Kong, todos os grandes compradores já reabriram para a compra do produto brasileiro.
Questões metropolitanas.
Imagina morar num bairro que você nunca sabe em qual cidade está. É o caso dos moradores do Industrial São Luís, no limite entre Betim e Contagem. Desde 2002, a legislação que determina os limites do bairro vem sendo alterada. Com isso, os moradores estão recebendo cobranças de tributos em duplicidade, como dois IPTUs para pagar, um da Prefeitura de Betim e outro da de Contagem. E a situação desses moradores não é incomum nos grandes centros urbanos. Resolver esse impasse passaria pela realização de acordos municipais. Tema da coluna de questões metropolitanas de hoje com o professor da UFMG, Roberto Montemor. Acompanhe.
Professor Roberto Montemor, os moradores do bairro Industrial São Luís, no limite entre Betim e Contagem, participaram de audiência pública para discutir uma solução para o imbróglio relacionado à sua localização, que por motivos legais, ora é pertencente à Contagem, ora é pertencente a Betim, e os moradores acabam recebendo dois IPTUs e ficam sem serviços básicos. Uma situação específica, mas que não é incomum em grandes aglomerações urbanas, a gente sempre ouve casos, né, de bairros em limites de duas cidades que passam por isso, ainda mais em regiões metropolitanas, não é mesmo, professor?
Sim, sim. Isso acontece com relativa frequência. Essas fronteiras municipais, né, no caso de espaços que a gente chama de conurbados, né, onde você não distingue, na verdade, o processo de urbanização que se estende, é muito comum. Durante o plano metropolitano, nós fizemos alguns levantamentos, né, e identificação. Então, você tem São José da Lapa e Pedro Leopoldo, por exemplo, Belo Horizonte, Santa Luzia. Enfim, tem inúmeros casos e muitas vezes o limite do município legal passa no meio da casa. Então você encontra assim, uma casa que tem 70% no município e 30% no outro. É difícil, né? Porque na verdade implica ou numa decisão, enfim, legal, onde você modifique os limites do município de forma a responder a essa situação, ou então algum acordo entre os municípios, né? De tal forma que alguém assuma. Você tem outras situações também que são difíceis, que é quando você tem um lote maior, alguma coisa assim, uma parte está dentro do perímetro urbano, outra parte está fora do perímetro urbano, né? Então, isso tem implicações para a CEMIG, isso tem implicações legais, né, para o próprio IPTU e para o ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural. É difícil resolver porque são problemas políticos, legais, né, e que implicam num processo de acordo, né. A expectativa é de que agora, com uma gestão compartilhada do Estado e dos municípios no território metropolitano, como explicita agora a lei do Estatuto da Metrópole, quer dizer, que o Estado possa fazer algum tipo de intervenção, né, como um poder superior, no caso. Então, atuar no sentido de resolver essas disputas, né? Que às vezes se transformam em disputas e às vezes são, pura e simplesmente, um certo descaso. Cada caso é um caso, é difícil generalizar, porque, na verdade, você vai ter sempre uma situação aí meio de um certo embrólio mesmo, né? Uma dubiedade em relação à atitude legal. Muitas vezes isso tem um impacto muito negativo na prestação de serviços, né? Aquela região ali de Contagem do bairro industrial com Belo Horizonte também é uma região extremamente complicada, né? Porque dependendo de onde estejam os serviços mais concentrados ou melhores, como hospitais, postos de saúde, escolas, etc., se não há um acordo entre os municípios, as pessoas acabam sendo prejudicadas, né?
Agora, o senhor citou uma questão em Contagem. A gente sempre ouve casos, geralmente em periferias, né, onde os serviços têm sido ruins para a população, mas a gente também tem, né, conurbações e limites em áreas nobres, né, como aqui mesmo, né, Belo Horizonte com Nova Lima.
É, sem dúvida, porque tem menos poder de barganha, né? E muitas vezes você tem no caso, por exemplo, desse limite aqui.
Quanto?
De cima dos seis pistas, né, que é o Belo Horizonte Nova Lima, muitas vezes o divisor dos municípios passa no divisor de águas, né, na cumeira do morro, de uma certa forma. Então, quem fica de que lado, né? E aí você tem implicações, assim, por exemplo, Nova Lima cobra INSS, ISSQN, né, Imposto sobre Serviços, mais baixo, como uma estratégia, inclusive, para atrair algumas empresas, né, que se deslocam para lá, porque aí pagam Imposto sobre Serviços mais baixo. Ali também você tem problemas desse tipo, porque a própria mudança geológica, vamos dizer, aí nos limites, né, torna essas distinções meio enfim, pouco claras, né, você já não tem mais com tanta clareza, né, de que lado está. Tem uma outra situação também muito interessante, que é o caso de Nova Contagem, né, que transbordou para o lado de Esmeraldas, né, Então, onde termina a contagem, onde começam as esmeraldas, é a mesma coisa, um divisor de águas ali perto da penitenciária Nelson Gria, e é uma concentração de população em torno de 100 mil habitantes. Na minha perspectiva, ou seja, na nossa perspectiva metropolitana, quer dizer, a ideia de se fortalecer um sentido metropolitano, um sentido de cidadania metropolitana, implicaria acordos, né? Acordos institucionais e legais, e não podem ficar ao sabor da política. Muda o prefeito tem uma atitude diferente, então tem que ter acordos institucionais legais entre os municípios, né, onde você fizesse uma certa divisão de serviços. Agora, não é simples, né, por causa do IPTU, quer dizer, quem recebe, aonde você paga, qual é o serviço que você tem direito, né, tem que ter um certo sentido de solidariedade dos municípios, né, de forma a ter as condições de vida da população como objeto principal.
Muito bem, professor Roberto Montemor, agradeço mais uma vez sua participação no Jornal UFMG. A coluna Questões Metropolitanas volta na próxima terça-feira.
Agora meio-dia 54, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, as informações de mais uma fase da Operação Lava Jato.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOVE das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG. Justiça.
Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal dá prazo de 5 dias para que o presidente Michel Temer se manifeste na ação que pretende ampliar a legalidade do aborto. O mesmo prazo foi dado para que o Senado e a Câmara dos Deputados se manifestem. Em seguida, serão dados 5 dias para que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República também enviem seus pareceres. O caso é da ação protocolada pelo PSOL e uma ONG que pedem que o aborto deixe de ser considerado crime até o terceiro mês de gestação, em qualquer situação.
Política.
39ª fase da Operação Lava Jato prende ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves. Ele atuou na empresa entre março de 2011 e maio de 2012 e é acusado de ter contas no exterior para ocultar o recebimento de propinas por obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Essa nova fase da Lava Jato foi batizada de paralelo porque mira a ação clandestina do mercado financeiro. Além do mandado de prisão preventiva de Gonçalves, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no Rio, tendo como alvos pessoas físicas e jurídicas ligadas à corretora de valores, Advalor, Distribuidora e Valores Imobiliários Limitada.
Educação.
Comissão que analisa a proposta de emenda à Constituição que quer tornar o permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, se reúne hoje. A PEC é considerada positiva para garantir a continuidade do financiamento do ensino, mas especialistas defendem mudanças no texto. A repórter Carla Escarmigliati traz mais informações.
Criado para solucionar a falta de vagas no ensino infantil e a dificuldade de cobertura de matrículas no ensino médio, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tem data certa para acabar. Instituído em 2006, a vigência do fundo vai até 2020. A principal função é redistribuir recursos de impostos de acordo com o número de matrículas de cada estado e município, garantindo assim a expansão do ensino. Porém, apesar dos avanços nos últimos anos, o país está longe de conseguir alcançar a universalização do ensino. E especialistas alertam que, sem os recursos do Fundeb, esse propósito poderá ficar ainda mais difícil de ser alcançado. Para que esta política não acabe, uma comissão especial da Câmara dos Deputados analisa a proposta de emenda à Constituição que torna o fundo permanente, a PEC 15 de 2015. Para o coordenador de projetos do Movimento Todos pela Educação, Caio Calegari, a PEC é interessante para que o país não retroceda na distribuição mais igualitária de impostos para a educação entre os estados. Ele pondera, no entanto, que o texto institui o Fundeb como ele está, o que, na avaliação dele, significa perder a oportunidade de incluir questões importantes para avanços no ensino.
O Fundeb, ele tem especificamente uma indução para um maior atendimento à educação básica. Só que não se olha, não tem nenhum instrumento que olhe especificamente para a questão, por exemplo, de qualidade, de garantia de padrões mínimos de condições de oferta, para garantia de um determinado patamar de resultados educacionais e também não olha para a questão da equidade dos resultados de desempenho educacional. Então, um novo Fundeb poderia incorporar essas questões. Poderia ser mais redistributivo, por exemplo, orientando políticas focalizadas para situações mais críticas, políticas focalizadas para a redução das desigualdades.
A previsão para 2017 é que sejam repassados 13 bilhões de reais para o fundo por parte do governo federal, enquanto a contribuição dos estados e municípios está estimada em cerca de 129 bilhões. O Fundeb funciona basicamente assim. Cada estado e o Distrito Federal tem um fundo, como se fosse uma conta bancária. Eles depositam seus recursos nessa conta, o dinheiro é somado e a União inclui a sua parte. Esse total é redistribuído conforme as necessidades de cada estado, de acordo com o número de alunos calculados pelo censo escolar. No ano passado, o governo federal destinou 12 bilhões e 600 milhões de reais ao fundo. Esse valor corresponde a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país. O Fundeb é utilizado para pagamentos dos professores e outros profissionais da educação, a manutenção da estrutura das escolas, ampliação da jornada para o tempo integral, entre outras funções. A política de indução da ampliação da educação básica contribuiu para que as matrículas das crianças de 4 a 5 anos, por exemplo, passassem de 72,5% em todo o país em 2005 para 90% em 2015. No entanto, muitas crianças nessa faixa etária ainda se encontram fora das instituições. De acordo com dados do Movimento Todos pela Educação, cerca de 60 mil não conseguiram se matricular em 2015. O professor da Faculdade de Educação da UNB, Remy Cascione, afirma que apenas prorrogar o prazo de vigência do fundo não é a melhor alternativa, pois existem erros que precisam ser corrigidos. Ele comenta que os estados e municípios reivindicam a maior participação da União nos valores repassados, que ainda são insuficientes para cobrir a demanda pela expansão de matrículas.
Que os estados e municípios cobram, e que, inclusive, o que o Plano Nacional de Educação determinou é que até o segundo ano de vigência do plano, então, portanto, já deveria estar na vigência, nós deveríamos criar um novo mecanismo, né, que é o chamado custo aluno qualidade. Em geral, é um mecanismo que ofere com mais precisão qual é que seria o gasto em educação dos respectivos sistemas. Então, há uma enorme dificuldade exatamente porque a União afirma que não tem condições de contribuir além daquilo que já contribui.
Para a autora da proposta de emenda à Constituição, deputada Raquel Muniz, do PSC de Minas, o país passa por um momento de crise, mas que as dificuldades financeiras podem ser superadas pela boa gestão dos recursos e a fiscalização de sua aplicação. A deputada afirma que o texto não tem intenção de discutir outros temas, o que deverá ser feito em outro momento, por meio da criação de um projeto de lei.
A gente abre durante essa discussão sugestões para melhorar a qualidade do ensino, mostrar casos onde as pessoas conseguem, com o valor que é recebido atualmente, fazer uma excelente educação, uma boa gestão, mas basicamente essa discussão agora é para tornar o Fundeb uma política definitiva. Não é a intenção nossa fazer uma modificação até através dessa PEC, a gente não conseguiria fazer isso. Há essa sugestão da gente não só trabalhar a questão da PEC, mas posteriormente apresentar um projeto de lei e aí a gente pode fazer algum algumas modificações no que diz exclusivo a estar melhorando, estabelecendo parâmetros para melhorar essa qualidade.
Segundo a autora do texto, deputada Raquel Muniz, a intenção é que audiências públicas com a participação de especialistas e da comunidade sejam realizadas nos estados para o aprimoramento do texto. A expectativa é que a proposta seja encaminhada para votação no plenário ainda neste primeiro semestre do ano. Repórter Carlos Carmigliatti.
Hoje, a comissão que analisa a PEC do Fundeb vai discutir valorização dos professores e garantia do direito à educação. A audiência está marcada para as 14h30 na Câmara Federal. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/UFMG Educativa e facebook.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.